Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou um navegador para Android. Nesse primeiro momento, ele só está disponível na Índia, e de acordo com a Amazon, a ideia é oferecer um acesso rápido e seguro à internet. Esse navegador tem como principal vantagem o fato dele ser bem levinho, né, ocupando lá menos de 2 mega no aparelho do usuário, e ele roda em Androids a partir da versão 5.0. E ainda sobre a Amazon, ela atualizou o aplicativo dela para facilitar a vida de quem compra muitas coisas, né, direto lá dos Estados Unidos. O que rola é que agora o aplicativo mostra informações de produtos já em português, né, e também mostra o preço final da compra em reais, e a novidade já está disponível tanto no app de iOS quanto no app de Android. E enquanto isso, na Tesla, o Elon Musk mandou um e-mail para todo mundo que trabalha na empresa para falar sobre os problemas de produção e fabricação lá do carro Model 3. Ele disse que as linhas de produção vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana até o final de junho, e comentou que a Tesla não vai mais dar nenhum espaço ou tolerância para inconsistências na fabricação desses carros. Além disso, a empresa vai contratar 400 pessoas por semana durante várias semanas para aumentar ainda mais a capacidade das linhas de produção, e com isso ele espera que a Tesla consiga fabricar pelo menos 6 mil unidades do carro por semana, o que dá 1000 unidades a mais do que ele tinha prometido inicialmente. E agora eu vou falar sobre a Netflix, que anunciou ontem, né, pra surpresa de ninguém, que a série La Casa de Papel vai ganhar pelo menos mais uma temporada. Ninguém sabe ainda qual que é a data de estreia da temporada e nem quantos episódios ela vai ter, mas a Netflix falou que ela tá planejando estrear a temporada em algum momento do ano que vem. Agora, pulando de um tipo de streaming pro outro, deixa eu comentar que o Spotify já começou a testar com o público umas mudanças, né, que eles devem anunciar oficialmente na semana que vem. O que rola é que um grupo pequeno de usuários já tá acessando a interface reformulada, e o pessoal lá do plano gratuito tá conseguindo escutar músicas específicas numa playlist, né, ao invés de ter que depender lá do shuffle e da sorte para cair na música que a pessoa quer escutar. Além disso, as abas rádio e navegar parecem ter sumido, e os resultados de busca ganharam um layout diferente. Bom, e falando em liberação de novidades, ontem o Google lançou oficialmente a versão 66 do navegador Chrome. Essa versão tem uns recursos bem úteis, como, por exemplo, né, desligamento de som com vídeos e reprodução automática e uma ferramenta de exportação de senhas, e ela já está disponível para Windows, para Mac, para Linux, iOS e Android. E falando em Android, deixa eu comentar rapidinho aqui que parece que o Android P, que deve ser anunciado no mês que vem, vai começar a lembrar o volume que a pessoa estava usando em diferentes fones Bluetooth. Então, se o usuário escuta o som mais baixo, né, no fone de ouvido em comparação com o som da caixa do celular, o sistema já vai lembrar desse ajuste, né, vai deixar o volume no nível certo quando ele conectar o fone Bluetooth lá ao aparelho dele. E ainda sobre Android, a Samsung lançou aqui no Brasil o Galaxy J7 Prime 2. Ele custa R$ 1.300 e vem com TV digital e conta também com assistente virtual Bixby. A lista completa das specs está no link aqui na descrição, mas essencialmente ele tem câmeras de 13 megapixels atrás e na frente, tela Full HD de 5 polegadas e meia e roda o Android Nougat de 2 anos atrás. E já que o assunto é a Samsung, deixa eu comentar que segundo o pessoal lá do Instituto de Pesquisa Consumer Intelligence, a empresa ficou em primeiro lugar no ranking de ativações de celulares nos Estados Unidos no primeiro trimestre desse ano. O Instituto falou que os telefones da Samsung representaram 39% do total de ativações, o que foi 8% a mais do que eles registraram para a Apple. Bom, e agora eu vou falar sobre a Snap, que está implementando um novo formato publicitário no Snapchat, dessa vez direto, lá no recurso de câmera. Esse formato, que vai funcionar nas lentes customizadas, vai deixar o anunciante incluir um botão direto lá na interface, e esse botão pode levar o usuário para um site, para App Store ou para Play Store, ou então para onde o anunciante quiser, né, direcionar a pessoa. E ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook explicou como que eles vão mexer lá nas regras de privacidade do site, agora que eles vão ser obrigados, né, para cumprir lá a nova lei de privacidade na Europa. O que eles vão fazer é pedir para o usuário revisar os ajustes lá, de preferências também, né, do uso de dados, facilitar a possibilidade da pessoa baixar ou deletar os dados e implementar um pedido de autorização dos responsáveis para quem tiver entre 13 e 15 anos e quiser continuar usando o site. Agora, uma coisa que o Facebook anunciou que vai continuar fazendo é obrigar o pessoal a aceitar ser alvo de publicidade direcionada, e caso você queira ler mais a fundo aí as coisas que vão mudar lá na privacidade do site, tem link aqui na descrição. E já que eu falei sobre o Facebook, deixa eu comentar que a Cambridge Analytica estava se preparando para fazer a própria criptomoeda e planejava fazer uma oferta inicial para poder levantar uma grana. Aí eles iam usar essa grana para fazer um sistema lá de coleta e venda de dados para publicidade, mas depois de todo esse escândalo aí com o Facebook, eles resolveram, pelo menos por enquanto, abandonar esse plano. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que segundo o pessoal lá da Sensor Tower, o jogo Fortnite já arrecadou mais de 25 milhões de dólares nesse primeiro mês aí de disponibilidade na App Store. Eles disseram que esse faturamento é maior até do que de jogos tipo Candy Crush e projetaram que o jogo vai conseguir arrecadar $500 milhões nesse ano, ainda depois, né, que ele for lançado lá para Android também. E ainda sobre jogos, deixa eu comentar que o aplicativo Star Wars Jedi Challenges ganhou uma atualização e agora ele é compatível lá com o ARKit do iOS. Isso significa que agora o pessoal consegue usar a realidade aumentada para jogar aquele xadrez virtual, né, que aparece em alguns filmes da franquia, e caso você queira baixar o aplicativo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre atualizações no iOS, ontem o Dropbox também ganhou uma versão nova e finalmente, né, trouxe compatibilidade com o recurso de arrastar e soltar do iOS 11. Além disso, ele também ganhou navegação em tela cheia no iPad e suporte à edição de textos em mais de 120 tipos de arquivos. Bom, e agora deixa eu falar rapidinho aqui sobre a Opera, que anunciou que vai acabar com a VPN gratuita que ela tinha. Ontem, durante esse anúncio, a empresa não quis falar qual que é o motivo, né, pelo qual ela resolveu acabar com o Opera VPN, mas confirmou que a VPN dele só vai funcionar até o dia 30 de abril. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou que o tradutor dela vai ganhar um modo de uso offline que vai contar com aquela rede neural que eles usam lá para poder fazer as traduções. O que ela vai fazer é rodar uma espécie de versão modificada dessa rede neural e a novidade vai valer lá para o Microsoft Translator no iOS, no Android e no Amazon Fire, que ninguém lembrava que existia. Além disso, a Microsoft também anunciou que os desenvolvedores vão conseguir pagar para usar o Microsoft Translator nos apps deles lá para Android. E agora o assunto é a Apple, que pode estar se preparando para lançar novos iPhones em breve. Isso porque ela registrou alguns aparelhos novos lá no sistema da Comissão Econômica da Europa e da Ásia, mas o documento não tem muitos detalhes, né? E fala só que eles são telefones que rodam iOS 11. Ninguém sabe ainda quais iPhones são esses, nem quando que deve ser o lançamento, mas a aposta do pessoal é que esses novos iPhones são iPhones SE e que o lançamento pode até estar próximo. Vamos esperar para ver, né? E por último, hoje eu vou falar sobre o aeroporto lá do Rio de Janeiro, né, o Galeão, que foi alvo de dois roubos de cargas que juntos ultrapassaram a marca de R$5 milhões. Uma grande parte dessa carga era composta por telefones Galaxy S9, que vão começar a ser vendidos aí daqui a alguns dias aqui no Brasil, e eles sozinhos estavam avaliados lá em quase R$3,5 milhões. Além disso, durante o primeiro desses roubos, né, os ladrões também levaram uma carga da Apple, que ninguém falou exatamente o que era, mas disseram por aí que a estimativa desse roubo foi de mais de R$2 milhões. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Por semana, que é... Por semana. iOS, ontem o Dropbox... Tá difícil.